Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Voltamos com o programa Diálogos na USP, que hoje está discutindo o tema a judicialização da saúde. Para falar sobre esse assunto, nós temos aqui a professora Maria Paula Dallari Butti. Ela é professora de Direito do Estado da Faculdade de Direito da USP, procuradora da USP, superintendente jurídica da universidade e coordenadora, junto com Clarice Seixas Duarte, do livro Judicialização da Saúde, a Visão do Poder Executivo, que será lançado no dia 9 de maio, às 18 horas, na Faculdade de Direito da USP. E temos também o professor Roger Chamas, professor titular de Oncologia da Faculdade de Medicina da USP, diretor do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, o ICESP, ligado ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Professor Roger, o senhor concluiu o bloco anterior falando de políticas públicas nessa área. A universidade já formulou essas políticas, nós temos essas políticas disponíveis para serem executadas pelo Poder Executivo?
Eu creio que nós tenhamos a competência para ajudar na formulação das políticas públicas, mas não cabe à universidade a formulação das políticas públicas. Nós temos os elementos prontos e estamos, na realidade, nós precisamos, com uma demanda do Poder Executivo, nós podemos contribuir para a formulação da política pública que caberá ao Executivo. Qual a sua opinião, Maria Paula?
Pois é, eu acho que nesse problema, o foco é esse. O Poder Executivo, ele está sob, enfim, uma atuação insuficiente ou uma atuação e pouco coordenada. Então, nas experiências de bem-sucedidas de redução da judicialização, esse é um componente. A presença da Secretaria de Saúde, a presença da Secretaria Municipal e Estadual. Eu arrisco uma hipótese que é a própria relação com o sistema partidário, a relação político-partidária no mundo da saúde, que a gente sabe que existe, a saúde é muito loteada em geral e no âmbito federal também. Isso dificulta essa articulação, porque eu acho que a gente precisa reconhecer que a existência do SUS no Brasil é uma grande coisa, é uma grande política, e o caminho é o fortalecimento do SUS. E é interessante que os juízes dizem isso, e isso está relatado no livro, eles enaltecem o papel da chamada lista do SUS, a RENAME, como é que ela é importante e tal, só que tem gente que não aplica. Os juízes não aplicam. E aí nós fomos investigar por que o juiz não aplica. Tem algumas hipóteses. Uma, porque a RENAME é uma norma técnica que ela tem uma portaria do Ministério da Saúde, da Saúde muito curtinha, que diz assim: fica estabelecida a RENAME. E a RENAME são páginas, mais páginas de uma coisa técnica. Então, uma hipótese, e essa hipótese é de uma certa maneira confirmada pelos estudos, é que o juiz ou juíza não conhece e não entende o que é a RENAME. Então ele diz retoricamente que é importante aplicar a lista do SUS, mas como ele não entende e não sabe aplicar, ele faz genericamente, ele aplica lá o artigo 6º da Constituição, que fala é direito do paciente ter a saúde. E ele não está percebendo, ou ele ou ela não está percebendo e não está alcançando, que o deferimento daquelas liminares reiteradas e repetidas e sistemáticas está causando como efeito a desorganização da saúde coletiva. E ele não precisaria fazer isso para atender. Porque às vezes o juiz, eu tenho contato com alguns que são alunos na nossa pós-graduação, ele diz: bom, mas chega alguém com esse pedido, eu preciso atender. E eu digo: olha, não é assim. A própria RENAME diz que existem critérios. Por exemplo, medicamentos que não têm registro, e a justiça está começando a ser mais restritiva nesse sentido, não devem ser objeto de liminar, salvo em raríssimas circunstâncias. Então, nós comentávamos, um dos artigos que está no livro é o que trata do caso que ficou famoso da fosfoetanolamina. E a fosfo é um caso que é quase uma aberração, porque era uma substância que não é medicamento, até hoje não é medicamento, aliás, recentemente os estudos do Instituto do Câncer demonstram que ela não tem propriedade terapêutica, e a justiça acabou involuntariamente servindo de eco e dando vazão a uma espécie de ansiedade irracional das pessoas. E eu falo isso porque eu tive, na condição de superintendente jurídica da USP, eu tive em debates na Assembleia Legislativa e na OAB, uma audiência pública que foi realizada na OAB aqui em São Paulo. Existia um clamor de uma parte da população irracional, dizendo que a restrição daquele medicamento, entre aspas, eu acho importante frisar isso, não era um medicamento, que a restrição do acesso àquela substância era a negação do direito à vida daqueles pacientes. O que nós estamos vendo é que os estudos científicos, e o professor Rogers vai poder falar disso com muito mais competência, demonstram que não era verdade que essa substância podia dar essa garantia que as pessoas acreditavam que ela dava. Mas o fato de a justiça ter dado liminares, e essas liminares começaram aqui em São Paulo, na vara de São Carlos especialmente, foram ao Tribunal de Justiça. Aí o Tribunal de Justiça depois suspendeu as liminares, aí as pessoas foram ao Supremo. O Supremo, num primeiro momento, reverteu e recolocou a liminar, e só finalmente, em maio do ano passado, numa decisão mais ponderada e mais examinada do Supremo Tribunal Federal, do ministro Lewandowski, é que ficou claro que não havia, que a justiça não era caminho para o fornecimento desse medicamento. Mas até lá se espalhou uma desinformação, uma irracionalidade. Eu acho que que o judiciário tem que pensar e tem que levar em conta a sua responsabilidade na construção desse fenômeno.
Professora, nesse caso da fosfoetanolamina, o judiciário errou? Ele tinha que resistir a esse clamor popular?
Olha, o judiciário, eu acho que talvez resistir não fosse a palavra, do ponto de vista técnico, como eu sou advogada, porque fica parecendo que era uma, quase que uma luta, mas o judiciário tem a obrigação de agir com racionalidade. Eu acho que o grande equívoco foi a multiplicação das liminares. Aliás, no estudo que está no livro, em alguns estudos, nós procuramos dar ouvido a uma parte do sistema de justiça que é pouco considerada. Todo mundo já ouviu falar no Ministério Público, agora mais recente na Defensoria Pública, e pouca gente ouve falar no papel da advocacia pública. São os procuradores de Estado. E nós ouvimos alguns dizendo, olha, a gente está levando para a justiça a nossa defesa. E a defesa mostra que naquele caso não é pertinente, ou porque a pessoa não tem direito, ou porque a pessoa não procurou o sistema de saúde, ou porque o advogado está desinformado. E a justiça, nessa repetição de liminares, não está olhando os argumentos. E nós mostramos, isso está no estudo que eu trago no livro, que existem vários estudos feitos, em geral, no campo da saúde pública, que mostra que a incidência de liminares é próxima de 100%. O juiz ou juíza, ele não se detém, ele acha que a responsabilidade dele é responder de imediato. Então, ele não se detém, ele não lê a defesa, ele não examina. Quer dizer, eu estou com todo o respeito aos membros do Poder Judiciário e resguardando a importância que tem a judicialização para a preservação de direitos. Eu não quero que fique qualquer questão sobre isso. Eu dizia, eu me formei ainda sob a ordem constitucional antiga e eu reconheço a importância que teve a Constituição de 88 e essa possibilidade exige em juízo o cumprimento de direitos. Agora, eu acho que isso exige também dos juízes e juízas uma responsabilidade para que eles não façam involuntariamente, ao querer conceder o direito de tudo e de todos, eles podem estar reforçando uma distorção no sentido de garantir tudo para quem tem acesso à justiça. E quem não tem acesso à justiça, esse fica duplamente ou triplamente penalizado, porque ele não conseguiu acesso à saúde, também não tem acesso à justiça, e ele vai ser afetado por aquela restrição que tem, ou no orçamento da saúde coletiva, aquilo vai indiretamente causar prejuízo a ele. Eu acho que a solução desse problema não vai vir num estalar de dedos. Ela depende de uma visão para o futuro, de uma visão de organização, de uma visão de articulação. Cada um dos agentes desse sistema precisa olhar qual é a sua parcela de responsabilidade. Eu, no artigo que eu faço nesse livro, Judicialização da Saúde, eu termino, ele é um artigo que procura ser uma contribuição para uma estratégia de redução da judicialização. E eu dou vários caminhos que eu acho que vários poderes, então o judiciário tem que examinar o seu papel, tem que discutir melhor, especialmente a questão das liminares. E o executivo tem que discutir melhor o seu papel, especialmente essa articulação entre os vários agentes que visivelmente está falhando.
Professor Roger, a classe médica também tem algo a aprender com esse caso aí da fosfoetanolamina?
Sim, todos nós Aprendemos muito, na realidade, com o caso da fosfetanolamina. Acho que talvez a maior lição, ainda no contexto da judicialização, é que nós podemos e devemos ter mais técnicos da área médica junto dos técnicos da área jurídica para dar apoio às decisões que são tomadas no âmbito do judiciário. Eu tenho para mim que quanto mais nós temos capacidade instalada, nós precisamos articular esses elementos que nós já temos instalados nas diferentes instâncias para que as decisões sejam feitas com a racionalidade necessária, como bem levantou a Maria Paula. Se os grupos médicos tivessem sido ouvidos, talvez nós não tivéssemos a disseminação da noção de que se tratava de um medicamento. Não é um medicamento, é uma substância que teria um potencial, tem um potencial de estudo, né? Foi um equívoco muito grande. Eu acho que as partes técnicas não foram ouvidas no momento adequado, e aí quando a situação toda se fez, o clamor público foi muito maior do que a tomada de decisão racional. Fazer um medicamento no nosso meio na realidade os colegas da USP São Carlos, que tiveram envolvidos com isso, com esse processo, não conheciam a capacidade instalada que a própria USP tem. Eu me lembro de ter conversado sobre isso com você, Roberto, quando do episódio, e eu comentara com você que a USP não conhece a USP não conhece a própria USP. Isso significa que nós aqui no campus São Paulo temos muito pouco acesso ao que os colegas do interior estão fazendo, os colegas estão fazendo do interior e vice-versa. Nós teríamos toda a capacidade de dar a resposta muito, muito rápida, inclusive indicar ou antecipar os resultados do protocolo clínico, caso fôssemos instados a fazê-lo. Uhum. Para mim está muito, muito claro isso. Mas o que nós aprendemos com o caso da Fosso, na minha opinião, é que nós já temos as soluções conosco. O que nós precisamos fazer agora é articulá-las de fato. Uhum. Né? Muito rapidamente, os comitês de ética aprovaram, o CONEP aprovou o projeto, foi organizado uma corte clínica, um grupo de pacientes que foi testado, e nós tivemos um estudo que resultou em não benefício. Uhum. Eventualmente um paciente respondeu num grupo de pacientes com melanoma, e o que vai ser feito a partir de agora é a partir desse resultado que merece ser ainda investigado, o foco será sobre este caso, sobre esse tipo de tumor. A perspectiva de um remédio, uma substância que trate todos os cânceres, pela própria complexidade da doença, não é antecipada pelos técnicos. Nós pensávamos nisso, sim, há 120 anos atrás. Então, o que aconteceu foi que a população, de uma forma ou de outra, foi iludida pela legítima promessa de tratamento. A aspiração é absolutamente legítima, mas ela não se traduz em nada real. Então, se os colegas de São Carlos tivessem discutido mais entre si e com os demais colegas da USP, não que a ideia da conspiração, a ideia de que a coisa seria barrada de propósito, não existe. É um desvio de personalidade. Uhum. Não é algo real.
Professora Maria Paula, a senhora falou no bloco anterior que diabetes é a doença responsável pelo maior número de casos de judicialização na saúde brasileira. O que isso significa? O que, que isso nos informa, professora?
Na verdade, Roberto, esse indicador eu conheço no estado de São Paulo. No estado de São Paulo é o maior índice de judicialização se refere ao diabetes. E isso nos acende uma luz amarela muito grande, porque, ao contrário do que as pessoas pensam, a judicialização não se refere apenas àqueles medicamentos novos, a medicamentos muito caros, a doenças raras. Não, diabetes é uma doença antiga, conhecida, cuja terapia já está estabelecida há bastante tempo. E então é evidente que alguma coisa está mal organizada para que isso produza esse volume de judicialização. Eu, que não sou médica e conheço, tem um dos me baseio num dos artigos do livro, que existe um dos artigos que foi feito por uma moça, Patrícia Brito, que é médica e advogada. E ela mostra como é que o próprio sistema de saúde não orienta suficientemente os médicos no sentido de qual seria o protocolo mais adequado. Me parece que existe um certo consenso de que na saúde pública se deve tentar primeiro a terapia mais barata e mais conhecida, que resolve em grande parte dos casos, e que tem uma terapia um pouco mais cara, que seria aplicável quando aquela terapia tradicional não dá resultado. Me parece que aí o professor Roger pode me corrigir, que é aquela bombinha de infusão de insulina. Então, uma das saídas para isso, reforçando a ideia de que, numa visão de política pública, nós temos que dar instrumentos para articulação e organização, é estabelecer um protocolo de atendimento que começa não apenas quando o paciente chegou diante do médico. Ele tem que começar lá atrás. Por que os pacientes, isso é que tem que ser investigado, por que o paciente ou está perdido, ou por que alguém diz para ele, olha, não dá atenção para quem te disse para usar a terapia tradicional, usa essa outra aqui que vai para a justiça que ela te dá. Tem uma espécie de atalho, a justiça virou esse atalho, e a justiça precisa ter consciência disso, que ela virou esse atalho. Se ela não quer ser esse atalho, ela precisa reverter isso aí. Porque uma das coisas que a gente explora é que existe uma desconfiança em relação ao Poder Executivo. Nem os médicos, os pacientes, se o governo está dizendo, se o centro de saúde está dizendo, é porque eles estão querendo omitir um tratamento, não estão querendo me dar o melhor. Então isso precisa ser revertido, e se não houver uma contribuição, uma consciência da justiça, do Ministério Público e da própria, e principalmente uma iniciativa de atendimento organizado das secretarias de saúde, dificilmente nós vamos sair desse estado de coisas. Então, o que me espanta é que eu vejo, como resposta à judicialização, vejo produzir muitos artigos, etc., falando no reforço ao sistema de justiça. Então, eu acho que é importante ter assessoria técnica, eu acho importante ter as coordenações de demandas estratégicas, mas eu não vejo correspondência entre essas iniciativas que estão dentro do sistema de justiça, não vejo correspondência de iniciativas análogas no âmbito das secretarias de saúde. Elas teriam que ser parceiras, atuar em conjunto, e como bem disse o Roger, essa é uma atuação de longo prazo. Porque nós tivemos, então, experiências bem-sucedidas em vários lugares do Brasil de redução da judicialização, mas elas começam e terminam vinculadas a uma pessoa. Se entra um secretário, ele quer fazer a redução de judicialização, ele organiza a equipe, dá certo, dura 6 meses, 1 ano, daqui a pouco ele troca. E é isso que eu falava da partidarização da saúde, que infelizmente acontece. Não sai o grupo, por alguma razão aquele secretário não continua, e aquela experiência é interrompida. Infelizmente, essas 3 que estão relatadas no livro, todas foram descontinuadas. Me parece que a do Rio de Janeiro era a que estava mais estabelecida, mas eu não sei se ela continuou. Então, eu acho que esse é um desafio de política pública. E quero aproveitar para fazer uma ponte, dizer que esse problema, o problema da judicialização da saúde, é o mais visível por conta dos números, né, do volume que ele tomou. Mas ele não é exclusivo. Esse caminho do judiciário está sendo usado para outros direitos, né? Educação, é o problema da exigência das vagas em creches, é o problema da moradia. E eu termino dizendo que eu acho que, evidentemente, é legítimo, e talvez se não tivesse havido esse caminho da judicialização, nós íamos estar como antes da Constituição de 88. Quer dizer, o direito não é atendido, nada se faz e não resta senão o caminho da pressão política. Então, o caminho os caminhos jurídicos são fundamentais para você dar um sentido normativo para aquelas disposições da Constituição. Quer dizer, aquilo não é uma mera carta de intenções, aquilo são disposições vinculantes. Tudo que está na Constituição é obrigatório. Mas como e de que maneira a gente precisa ter uma organização das políticas públicas sem a qual é um salve-se quem puder, né? Nós não estamos numa boa situação.
Professor Roger, o senhor quer acrescentar algo ao que a professora Maria Paula falou?
Sim, o uso das insulinas análogas, né, como a Maria Paula falou, eu acho que é um bom exemplo. Nós temos, o custo da insulina análoga é muito mais alto, algumas secretarias podem localmente, autoridades locais do SUS podem incluir na sua lista de medicamentos e insulinas análogas. Todos os pacientes vão se beneficiar, vão necessitar de fato a insulina análoga? Não. Só alguns pacientes vão se beneficiar com isso. Vão ser aqueles que vão estar refratários aos demais tratamentos. Então, se a gente conseguir usar o corpo técnico para definir protocolos que vão indicar identificar o melhor o indivíduo que vai se beneficiar com aquele tratamento, a gente vai, de uma forma ou de outra, conseguir racionalizar o uso do recurso, identificando um pequeno número de pacientes que vai se beneficiar muito e tendo um medicamento muito mais caro do que a maior parte dos indivíduos vai necessitar. Nós não vamos estar negando o direito a todos. Todos têm o direito. Agora, qual o melhor tratamento para o indivíduo? Será que eu posso ter, tratando-me com metformina ou insulina, eu posso ter boa evolução, um bom controle da minha doença? Por que eu preciso do outro medicamento? Só na refratariedade do tratamento é que eu vou precisar. Então, acho que a gente tem condição de fazer protocolos, acompanhar os protocolos, há condição de fazer pesquisa clínica para isso, e as autoridades locais do SUS têm essa prerrogativa. Então, a gente tem tudo, na realidade, para fazer tudo certo. Não precisa buscar a judicialização, a gente tem a inteligência para usar bem o recurso. É que é mais fácil na canetada simplesmente aprovar o uso disso ou daquilo para indivíduos que necessariamente não serão não vão ser os mais beneficiados por aquele recurso. Acho que a gente precisa pensar muito, muito nisso.
Professores, fazendo um balanço aqui do que vocês falaram e procurando soluções, propostas aí para esse problema, a professora Maria Paula falou muito de articulação entre os atores envolvidos nessa questão. Estaria aí o caminho para solucionar esse problema, professora?
Sem dúvida. Então, nessa visão de políticas públicas, direito e políticas públicas, acho que nós temos que pensar em formas e alternativas de produzir a reunião dessa competência instalada e que ela gere resultados. Então, a gente tem, por exemplo, os protocolos clínicos no âmbito médico. Um médico sabe para uma determinada doença, ele deve prescrever isso e aquilo, como é que evolui. Eu me arrisco a pensar em protocolos de gestão. Como é que você acolhe? Qual é o primeiro tratamento que você tenta? Depois de quanto tempo você julga que ele não foi bem sucedido e passa para o outro? Eu não sou médica e não conheço em detalhe isso, mas me parece que falta. Eu acho que tem uma grande desinformação por aí. Então, além do problema da acolhida, essa orientação. E uma orientação, acho que aí tem um problema de linguagem que seja compreendida pelo Poder Judiciário. Então, o Judiciário tem que atuar, na minha opinião, em difundir para os seus integrantes, os juízes, juízas, o que existe, o que é a lista do SUS e talvez esses protocolos, esse atendimento. E diz, olha, calma, vocês que estão deferindo aí as insulinas análogas, vocês estão falsamente acreditando que só existe esse tratamento ou que você não pode limitar o direito. E quando, na verdade, a pessoa pode não ter o direito à insulina análoga, mas ela pode ser bem atendida e pode ter uma boa resposta para a sua doença com a insulina tradicional. Por alguma razão, o juiz ou juíza não sabe disso, ou não acha. Então tem que ter um trabalho de conscientização que está no campo da gestão e está no campo dos direitos. É fato que a pessoa chega no sistema de saúde e fica perdida. Então, talvez devesse ter uma norma de direitos. Direito a que ela tem? A ser atendida, a ter uma resposta em prazo curto, a ser esclarecida sobre se existe terapia ou não existe terapia. Uma parte da judicialização tá crescendo nessa desinformação. Então, acho que é um conjunto, não tem uma bala de prata, não tem uma solução só, mas, sem dúvida, o caminho da articulação de uma atuação mais organizada, planejada, ele vai dar muito resultado. Eu acho que esse não é um problema insolúvel, é um problema que tem resposta dentro dessas balizas.
Professor Roger, nós, como leigos, ficamos surpresos em saber que não há esses protocolos. Na nossa cabeça já devia ter isso há muito tempo. Por que que não ocorre isso? É uma falha do Poder Executivo em determinar isso?
Há os protocolos. A questão é, médicos, vamos aderir aos protocolos. Uhum. Sistema de saúde, vamos aderir aos protocolos. Muitas vezes o indivíduo pode imaginar, no afã de fazer o melhor para o seu paciente, que prescrever o medicamento que foi publicado ontem, ele não vai conseguir fazer isso, mas de uma maneira geral, publicar aquilo que é mais recente vai ser melhor para o paciente. Qual é o impacto social dessa prescrição? Enquanto o indivíduo está tratando, o médico está tratando com o indivíduo que vai arcar com os custos do seu próprio tratamento, o médico talvez não precise prestar tanta atenção nisso. Mas no momento em que o médico vai tratando alguém no sistema público de saúde, qual é o impacto social daquela prescrição que ele vai estar dando? Qual é o impacto financeiro daquela prescrição que ele está fazendo? Essa questão precisa estar muito, muito clara para o médico. Será que o médico pode prescrever um similar que já esteja no SUS? Ou aquele paciente vai ser o paciente que vai se beneficiar de fato mais com aquele medicamento, ele vai estar super tratando? Qual é a relação da eficiência do tratamento com o custo do tratamento? Tudo isso tem que passar na formação do médico. É óbvio que saúde não tem preço, mas tem custo. E quem paga o custo da saúde pública é a população. Então, acho que a formação que nós damos para os médicos aqui na universidade, nos hospitais, isso precisa levar essas variáveis em conta, sim. A mesma coisa, nunca é demais falar, existe uma relação nacional de medicamentos. Existe algo que está incorporado pelo SUS. Se a gente quer que o SUS, de fato, garanta o acesso, o que a gente chama de universal, à saúde, a gente precisa lembrar que isso tem que, de alguma forma, caber no orçamento que o SUS tem. Então, acho que muito disso, se nós na área fim não fizermos a nossa parte, nós vamos ter, felizmente, o judiciário nos moderando. Uhum. Isso está correto. Agora, eu acho que a gente precisaria conversar mais para evitar desperdícios. Uhum.
Nós estamos caminhando para o encerramento do programa. Gostaria de ouvir as últimas considerações dos professores, aquilo que vocês acham que é importante o nosso ouvinte ouvir e que nós não comentamos aqui, por favor.
Eu pedi licença, Roberto, para fazer um convite ao ouvinte. O livro Judicialização da Saúde, A Visão do Poder Executivo, será lançado na Faculdade de Direito no dia 9 de maio, às 18 horas. Convido os ouvintes, nós vamos ter um debate com a participação de representantes do Judiciário, da Academia, para prosseguir nessa questão. Como eu dizia, eu acho que não é uma questão simples de resolver, mas eu vejo, e acho que a contribuição que o livro procura trazer é qual é a direção, eu vejo uma direção para isso. Se nós tivermos, primeiro, pensar em longo prazo e médio prazo, pensar em ação coordenada e articulada, pensar num compartilhamento de responsabilidade dos vários atores, nós teremos uma perspectiva para esse e para problemas similares. Né? As demandas de civilização no Brasil são muito grandes. Em todos os campos dos direitos, né? Nós temos um déficit de direitos. Então, é de esperar que as aspirações são muitas. E nem o judiciário, nem o executivo, quer dizer, ninguém sozinho conseguirá prover todos esses direitos. Mas eu acho que nós temos um avanço. A Constituição de 88 foi um avanço. Essa consciência dos direitos é uma coisa importante. Então, eu acho que é interesse de todos nós, de todos os cidadãos, fazer a nossa parte para contribuir que esse sistema funcione.
Uhum. Professor Roger Chamas.
De fato, eu faço minhas palavras da professora Maria Paula e eu fico muito satisfeito de perceber que nós institucionalmente estamos crescendo e consolidando ações. Eu vejo que em pouco tempo a gente vai conseguir disseminar a cultura da educação e buscando minimizar a judicialização, como nós temos conseguido no nosso instituto. E lembrar da importância de políticas de Estado e não de governo. Acho que isso é absolutamente essencial para que a gente progrida. E percebo que na USP nós temos a inteligência necessária para ajudarmos nesse processo, felizmente.
Eu gostaria de agradecer imensamente à professora Maria Paula Dallari Butti e ao professor Roger Chamas por terem emprestado a sua extraordinária experiência, seus grandes conhecimentos em suas áreas de atuação, para debater aqui no programa Diálogos na USP. Muito obrigado pela presença de vocês. O programa Diálogos na USP hoje teve a apresentação de Roberto Castro, produção de Sandra Capomatio e trabalhos técnicos de Beto Alves. Esta edição, na íntegra, você pode conferir no endereço eletrônico www.jornal.usp.br. Nós voltamos na sexta-feira que vem, a partir das 11 horas. Muito obrigado, um ótimo dia a todos.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.